Boa noite, amigo de Guadalupe. Eu quero, nesse momento, pedir aos vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Podemos sentar. Nesse momento, vamos dar início à sessão. Eu peço o secretário para fazer a leitura da ata da última sessão.
Ata da 19ª sessão plenária ordinária. Aos 3 dias do mês de agosto do ano 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, reuniram-se para a abertura do segundo semestre legislativo os senhores vereadores Edivan Pereira de Miranda, o presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice, José Gomes Cibrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Adicarito Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, com ausência justificada. Ordem do dia: lidas e aprovadas as atas das reuniões anteriores, sem ressalvas. Lidos comunicados, 158.86, 156.893, 156.892, 156.891, 16.18.20/2015 do Ministério de Educação. Lido ofício 4/2015, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Lido projeto de lei Cidadania Guadalupense. Lido o projeto de lei 1/2015, de autoria do vereador Alderico Porto Mozinho, que concede título de cidadão guadalupense ao senhor doutor Ayrton Freitas Feitosa. Lido o projeto de lei número 2/2015, de autoria do vereador também Alderico Porto Mozinho, que concede título de cidadão guadalupense ao senhor Antônio Gomes da Silva. Tribuna livre. O presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores, usa a palavra os senhores vereadores Ana Lúcia, Zé da Inês, Surama, de Carto, Amadeu Júnior, Zé X James e Alderico. presidente Edivan faz suas ponderações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Jaci James Lima Miranda, segundo secretário, lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vacinada por ele e pelos demais vereadores que estavam presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, nós temos aqui uns projetos de lei de iniciativa da vereadora Surama e Souza Martins para indicação de título de cidadania guadalupense. Peço o secretário que faça a leitura.
Projeto de lei de iniciativa da vereadora Surama Santana de Souza Martins para indicação de título de cidadania guadalupense para Humberto Alves da Silva, pastor Gessiano Vieira, João Alberto Bandeira Arnaud, José Alves da Silva, Carlos Alberto Oliveira da Silva, Olga Silva Lima Pereira. Guadalupe, 10 de agosto de 2015, Surama Martins. Projeto de lei de iniciativa da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes para indicação do título de cidadania guadalupense para as senhoras Maria de Fátima Bandeira Arnaud, Adalgisa Maria Parente Rocha, Surama Santana de Souza Martins, Diva Maria dos Santos, Lorena Rocha Antunes. Guadalupe, 10 de agosto de 2015, assinado por a vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes.
Bem, foi lido os projetos de lei. Nós vamos encaminhar para a comissão para que na próxima sessão a gente possa fazer a votação. Eu quero, nesse momento, informar aos colegas vereadores que nós recebemos alguns requerimentos de concessão de posse de alguns terrenos. Nesse momento, eu peço ao secretário que faça a leitura.
Nivaldina Gomes da Silva, quadra 7, lote 703, Cruzeta, 15 por 45, 675 metros quadrados. Mila Cristie Alves Feitosa de Souza, quadra 5A, lote 5A, Coqueiro, 5,50 por 48, 264 metros quadrados. Edgar da Silva Freitas, quadra 16, lote 7, Coqueiro, 7,50 por 43, 322 metros e 50. Érica Maria Santana da Silva, quadra 1, lote 12A, Cruzeta, 10 por 20, com um total de 200 metros quadrados. Franci Edson Moraes da Silva, quadra 44, lote 4A, concentro 3460 por 3440, 1190, 24 metros quadrados. Jailton da Silva Rocha, quadra 50, lote 7, São Félix, 10 por 30, 300 metros quadrados. Lorival da Silva Soares, quadra 9, lote 995, Cruzeta, 15 por 45, 675 metros quadrados. Noêmia Rocha do Reis, quadra 3, lote 308, Cruzeta, 12 por 30, 360 metros quadrados. Wellington Cairo Mozinho da Cruz, quadra 29, lote 14, Cruzeta, 12 por 30, 360 metros quadrados. João Batista Carvalho de Souza, quadra 33, lote 34, Vila Nova, 15 por 36 e 50, 547 metros quadrados. Luci Maria Ferreira, quadra 27, lote 2, Vila Nova, 18 por 35, 630 metros quadrados. José Orlando Pereira Lopes, quadra 27, lote 11, Vila Nova, 1250 por 29, 362 metros quadrados. Clarice Andrade de Santos Souza, quadra 33, lote 35, Vila Nova, 15 por 36,50, 547 metros quadrados. Maria Luísa de Souza, quadra 27, lote 3, Vila Nova, 15 por 35, 525 metros quadrados. Eloína Ferreira dos Santos Borges, quadra 33, lote 24, Vila Nova, 15 por 15, 32 e 60, 493 metros quadrados.
Feita a leitura dos pedidos de concessão de posse dos terrenos, eu quero alertar a população e alguns os amigos vereadores, eu não sei se prestaram atenção, no meio desses terrenos aqui tem uns do Vila Nova. Esses terrenos do Vila Nova são aquelas pessoas que já têm a residência construída no local. Estamos só regularizando a situação, né? Porque senão daqui a pouco o pessoal vai pensar que é o prefeito que já está dando lote, é os vereadores, é alguém que está dando lote no Vila Nova. Mas não é. Esses lotes, são seis que estão aqui, são daquelas pessoas que já têm sua residência construída, está só regularizando o terreno. Ok? Bem, feita a leitura da pauta do dia, eu quero facultar a palavra para quem quer fazer uso da palavra. Vereadora Ana Lúcia. Mais algum colega vereador? Mais ninguém vai falar? Vereadora Surama. É, vereador. Vereador Zé da Inês. Mais algum vereador? Vereador Adê. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Fernandes. Alderico. O presidente. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores aqui presentes, público aqui presente, o povo de Guadalupe, boa noite. Com a grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui nesta casa cumprindo nosso papel, nosso compromisso, nossa responsabilidade com o povo de Guadalupe. E dizer ao povo de Guadalupe que continuamos preocupadas, todos os vereadores, tenho certeza, e o povo de Guadalupe também. Porque as notícias que nós sabemos, que nós temos conhecimento a respeito do nosso município, sempre são notícias muito ruins. Notícias que na realidade, que na verdade, é o que tem que ser dito nessa casa, nós não sabemos que se condiz com a verdade. Porque, senhoras e senhores, reafirmo aqui o meu pedido que fiz semana passada ao prefeito, que inclusive digo e aviso para ele que continuo esperando a resposta. Caso contrário, eu irei entrar na justiça a respeito da condição financeira do nosso município. Que se ele baixou um decreto dizendo, provando, comprovando vários artigos que o nosso município está passando por grande dificuldade financeira, ele vai ter que provar a esta casa, a nós vereadores e em especial o povo de Guadalupe, por quanto anda as nossas finanças e o que é o principal e o que é que ele está fazendo. Porque não adianta ele só vir aqui dizer e continuar dizendo como é de praxe. É o que o excelentíssimo senhor prefeito desse município faz desde que assumiu há 7 anos atrás. é chorar, é mendigar, é dizer. Porque já há 7 anos atrás, todo mundo sabe que isso era o que ele falava. Chorava em todo lugar. E aí ele continuou e deixou o nosso município a situação que hoje está. Por pura incompetência. Digo aqui e repito, com toda convicção, é pura incompetência administrativa de se deixar chegar ao município de Guadalupe, que nós conhecemos, que nós temos pleno conhecimento do recurso que entra no nosso município, chegar ao nosso município à situação que hoje se encontra. E o Fundeb? E a nossa educação? E a nossa saúde? E nossa assistência social? E os nossos jovens? E todo o município que foi desrespeitado por esse prefeito durante todos esses anos? Porque ele não dirigiu o nosso município com dignidade, com respeito e com a verdade. Ele sabe muito a enganar o povo, como enganou durante os 7 anos, e hoje ainda continua, senhoras e senhores. Hoje continua baixando decreto, dizendo que nosso município passa por dificuldade financeira. Mas é pura enganação. Continua enganando o povo de Guadalupe. Preste atenção, prefeito. Veja a sua responsabilidade com esse povo. O senhor foi reeleito. O povo lhe quis de novo. Para hoje o senhor deixar o nosso município ao abismo, à falência que aqui está. E quando eu pego, senhoras e senhores, o diário oficial do dia 3 de agosto, me surpreendo com a exoneração do secretário de Jaci Alves de Carvalho, secretário municipal de Planejamento e Gestão. Segundo informações não oficiais, é que ele não aceitava, justamente devido à situação financeira precária, difícil do nosso município, não estava aceitando o prefeito não tomar atitudes rigorosas. Atitudes que têm que ser tomadas quando estamos passando por dificuldades financeiras. Por esse motivo, o secretário pede exoneração. Mas veja bem, senhoras e senhores, a quantas estamos o nosso município. Se o cunhado do prefeito, o secretário de administração de gestão pública, que é ali o braço direito do prefeito, que é família, que tem a obrigação de estar ali ajudando, participando, colaborando com a administração, o que é que faz? Pede exoneração. O que é que faz assessores, amigos, pessoas da prefeitura que chega a denunciar a prefeitura por malversação do dinheiro público? Como, senhoras e senhores? Como poderemos continuar calados? Calados aqui não. Fala em meu nome e fala em nome da vereadora Surama, que aqui está presente. Calados não. Nós aqui falamos. Nós aqui reclamamos. Nós aqui solicitamos providências. Como neste momento estamos solicitando providências urgentes dessa Casa Municipal, dessa Câmara Municipal, em nome do presidente e de todos os vereadores, que chamemos aqui a esta casa tanto o senhor prefeito, como o secretário, neste momento, que está passando por grandes dificuldades com os recursos do Fundeb, a secretária de Educação, senhora Francisca, e a secretária e o secretário de Saúde, doutor Paulo Rocha. Eles têm a obrigação de dar uma resposta, porque nós, vereadores, somos solicitados todos os dias, todas as horas, pessoas ligam para a gente, não é, vereadora Surama? Pedindo explicação. Como muitas vezes acham que a Câmara Municipal de Guadalupe, nós, vereadores, somos responsáveis para resolver todos esses problemas. Mas eu quero dizer ao povo de Guadalupe que nós temos sim a nossa responsabilidade de cobrarmos, de irmos atrás, de pedirmos, de solicitarmos, mas que os problemas nós não conseguimos resolver. É preciso sim, senhor presidente, é preciso que o secretário de Saúde, de Educação, e o senhor prefeito venha a esta casa nos dar explicação. Porque a questão do dinheiro do Fundeb, do recurso do Fundeb, que é um recurso federal, é recurso carimbado, nós sabemos, nós temos conhecimento, está aqui o portal da transparência, que nos deixa mentir. Hoje, no PEMAC, hoje, nosso município, através da Secretaria de Saúde, tem 170.817,38. Ou então, o senhor Paulo Rocha, ele vai ter que nos dizer, e dizer em especial aos funcionários, os servidores da saúde. Por que ficar com esse dinheiro na conta? Qual o motivo? Essas explicações que ele vai ter que nos dar. Antes era porque não tinha um projeto de lei, nós sabemos, né? Aquele problema todo. Passou um ano para se mandar o projeto de lei para essa casa, mas mandaram. Foi votado, aprovado, acatado por todos os vereadores. E, de repente, o problema continua. Por qual motivo? Paulo Rocha, doutor Paulo Rocha, por qual motivo? Então, a gente pede, em nome dos servidores da educação e dos servidores da saúde, esse esclarecimento ao povo de Guadalupe, em especial os servidores da educação e da saúde. É preciso, digo, repito, como vereador, nosso papel aqui, nós cumprimos, nós fazemos. Todos nós temos essa certeza da nossa responsabilidade. Agora, os gestores e o gestor principal desse município, que é o senhor Allen Rodrigues Bolzinho, sempre se cala. Dá o calado por resposta. E assim continua e assim fica. Já há 7 anos, senhoras e senhores. Há 7 anos que o Ali age dessa maneira. E a nossa casa, representando o povo de Guadalupe, aqui com 9 vereadores, não podemos mais continuar assim. Não podemos mais aceitar. Por quê? Porque a maioria é vereador de situação, só 3 de oposição, e ele faz o que quer, do jeito que quer, como quer. Mas o povo está aí. O povo está aí para dar a resposta. Com relação também a um problema sério do nosso município, é o Portal da Transparência. Portal da Transparência. O nome já está dizendo, não está? Portal da Transparência. É para estar tudo transparente. É para nós, vereadores, e o povo de Guadalupe, a comunidade, de uma maneira geral, saber como é gerido os recursos do nosso município. Mas vocês sabem, têm consciência e já ouviram a vereadora Lúcia aqui reclamar várias vezes. Porque eu entro no Portal da Transparência todos os dias. Mas todos os dias eu me fico indignada com a irresponsabilidade, com a falta de compromisso e com o não cumprimento da lei no nosso município. E assim continua até hoje. Portal da Transparência do nosso município, senhoras e senhores, tem informação do final de maio. Do mês de maio. Veja o que é o Portal de Transparência do nosso município. Informações do mês de maio é o que nós temos lá. É desta maneira, é assim que o prefeito Allen vem administrando nosso município e continua, sabe por quê? Porque aqui quem fala é vereadora Lúcia e vereadora Surama. Ele tem maioria aqui. Ele faz o que quer, do jeito que quer, como quer. E nada acontece com ele. Mas digo também, e também peguei hoje essa reportagem bem aqui, que o Ministério Público, o TCE e a PPM vai promover uma capacitação, senhor presidente, também eu gostaria de lhe mostrar se o senhor vai participar ou mandar algum funcionário desta casa, a respeito do Portal da Transparência. Como está se encontrando muito problema no município, então vai ser no dia 26 e 27, agora de agosto, para todos os gestores do estado do Piauí, vai haver essa capacitação através do Ministério Público, da PPM e do TCE. Então, eu gostaria que o senhor pudesse ir ou mandar funcionário desta casa também, nosso Portal da Transparência. É preciso que a gente faça as coisas com responsabilidade, com compromisso com aquilo que nós assumimos. Também quero, só um minuto, senhor presidente, só para encerrar, com relação ao lixão. Vereadora Lúcia, vocês sabem o tanto que eu já falei aqui, o tanto que eu já pedi, tantos outros vereadores, mas aí nada. Quando nós vemos nosso município gastar quase ou mais, porque sempre tem uns aditivos no final do ano, mais de R$1 milhão só para coleta de lixo do nosso município, e nenhum investimento, nenhuma atenção foi feita a respeito do lixão, que nós sabemos, nosso município inclusive já foi até penalizado, né? E aí nada, nenhuma atenção. Então a gente pede encarecidamente, e hoje infelizmente nós não tivemos a presença do nosso secretário baiano, que está doente, nós não pudemos, não tivemos a oportunidade de fazer nenhuma indicação, mas eu peço encarecidamente que o Allen veja, procure analisar, procure o Allen. Está faltando pouco tempo para você sair do nosso município, mas saia de cabeça erguida, porque da maneira como o senhor está agindo, com a falta de compromisso que o senhor está administrando nosso município, o senhor vai sair de cabeça baixa, porque o senhor não vai ter coragem de olhar para o povo de Guadalupe, mediante a má administração que o senhor está fazendo no nosso município. Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Próxima semana trarei mais questões relativas ao nosso município. Obrigado.
Com a palavra a vereadora Surama. Eu quero, só um minuto, vereador. Eu quero, nesse momento, justificar a ausência do vereador Jesse James, por motivo de força maior, não pôde estar presente. Pois não, vereador.
Cumprimento a mesa diretora, aos colegas vereadores, aos amigos aqui presentes e aos ouvintes que estão sintonizados nesta emissora. Inicio a minha fala reforçando ao pronunciamento da vereadora Ana Lúcia no que diz respeito à situação que se encontra hoje o município de Guadalupe. E o que mais nos entristece é sabermos que o prefeito de Guadalupe é filho desta cidade, que muito prometeu e que pouco vem fazendo dentro do nosso município. E as cobranças são constantes aqui nesta casa. E comentando hoje com a vereadora Ana Lúcia, muitas vezes as pessoas nos julgam e acham que nós somos culpadas, ou culpados aqui, esta casa, por a situação de Guadalupe se encontrar como se encontra hoje. A situação que ela falou do município de Guadalupe, se tem um lixão como se tem aqui no bairro, no Coqueiro. A questão prejudicando os dois bairros, Coqueiro e Bela Vista. Onde lá são jogados dejetos que vem lá do matadouro, do hospital local do nosso município, seringas, placentas, onde nós temos fotos nos blogs aí de animais comendo essas coisas. Mas será que nós nunca cobramos do prefeito? Cobramos e já participei de várias conferências da saúde, como a população é testemunha, e lá são colocados, são reivindicados ações para serem solucionadas. Este município já foi penalizado por mais de 50, em média, mais de 50 mil reais. Uma multa. E o que foi? Qual foi a ação do prefeito? Foi penalizado, prejudicado? Se gasta mais de 1 milhão de reais para a coleta do lixo dentro do nosso município e não se gasta um valor, se nós calcularmos durante um ano, dava-se para se ter já construído um lixão e solucionar este problema e oferecer melhores condições de vida e uma maior segurança na saúde aos moradores daquele bairro. Mas, infelizmente, o lema que traz essa atual gestão, compromisso com o povo, é uma fachada, é uma enganação. Isso é mera enganação. Porque o que retrata hoje a atual administração é como muito bem foi falado pela vereadora. Retrata uma incompetência, uma incapacidade de solucionar os problemas do nosso município e de zelar os patrimônios que ele encontrou. Porque construir ao longo de quase 7 anos... muito pouco, insignificante aos recursos que ele vem arrecadando. Então, prefeito Allen, eu aqui quero reforçar que Vossa Excelência venha a esta casa dar explicações realmente quais as medidas Vossa Excelência tomou em relação à situação que se encontra hoje no nosso município. É necessário também a presença do secretário de saúde para se explicar aos servidores da saúde o que realmente está acontecendo em relação aos recursos do PEMAC. Porque temos conhecimento que os recursos do PEMAC entraram no início de julho uma parcela, no final de julho outra parcela, referente aos meses de março e abril. E por que não ser repassado a esses servidores que estão prestando seu serviço. Sem falar, secretária de saúde, nas condições que se encontra hoje o Hospital Pedrina Silveira. Como a população de Guadalupe está sendo assistida? Porque mudanças foram tomadas. Foram tirada diretora, tirada diretora, colocaram outra diretora e os problemas não amenizaram, simplesmente aumentaram. Cadê as reformas que foram iniciadas, que ainda não foram concluídas? A falta de medicamentos nos postos de saúde são constantes. Você pode, qualquer amigo que está me ouvindo, basta presenciar e visitar um posto de saúde e analisar e ver se encontra medicamentos, os básicos. É isso que nós ficamos indignados. Cadê também a assistência em relação aos exames, às mães gestantes, aos diabéticos, aos hipertensos? São problemas constantes que nós cobramos, mas é necessário saber que nós, vereadores, não temos o poder de solucionar esse problema. E aqui eu tenho a plena convicção, a plena certeza que nunca me calei e que jamais me calarei a cobrar e reivindicar os direitos da população de Guadalupe. E quero saber ainda mais, prefeito, dia 25 de agosto se aproxima. Que programação Vossa Excelência está pensando em realizar para o aniversário da nossa cidade? São problemas que sempre vêm batendo e registrando nessa tribuna. Não se tem uma programação, não se faz uma organização para um evento como uma data como essa, para que seja divulgada, para que nós possamos estar recebendo visitantes de Floriano, de Matos Parentes, de São João do sul do Piauí. Por quê? De última hora se pensa... Acredito que ele realmente se envergonha em não querer fazer nada, porque até Jerumenha, que tem um recurso insignificante em relação ao nosso, promove datas com shows, com bandas, com programações que atraem a toda a população e que leva até Jerumenha. E por que não Guadalupe? Então, de última hora, se contrata qualquer coisa, não se divulga, se faz um investimento altíssimo e o retorno é mínimo. Então, prefeito Allen, vamos deixar as mesmices e continuar e querer fazer uma nova gestão. Você ainda tem tempo para mudar, tem tempo para deixar algo aos longos desses 8 anos que você vai passar sendo prefeito da sua cidade. Porque 7 anos está praticamente concluindo. E Vossa Excelência tem feito muito pouco em relação à nossa cidade. E também quero aqui, como professora deste município, sensibilizar e pedir a presença da nossa secretária de saúde também aqui nesta casa, para se dar uma explicação em relação à avaliação de desempenho. Secretária de Educação. Secretária de Educação em relação à avaliação de desempenho, porque nós, professores, estamos prejudicados há mais de 4 anos sem esse direito da avaliação de desempenho, para que nós possamos crescer, né, ter um aumentozinho significante em relação ao nosso desempenho. Não se justifica, não é por falta de cobrança por parte da nossa presidente do sindicato, que se encontra aqui presente. Ofícios já foram enviados, respostas não são dadas e fica por isso mesmo. Entra ano, sai ano e nós, infelizmente, aqui na mesmice. Mas como professora aqui também, deixo esse registro, porque é uma classe, na maioria das vezes, desunida. Por quê? Era para todos nós, professores, estarmos voltados em um mesmo pensamento, estarmos cobrando. Mas, infelizmente, tem os professores que são contratados, que muitas vezes devem esse favor, que não cobra, os efetivos muitas vezes ficam cobrando, esperando desta casa de nós vereadores, fica esperando do sindicato em nome na pessoa da Regina, e a coisa não anda, a coisa não funciona, não se tem resposta. E nós no prejuízo. O que eu quero aqui deixar registrado e comunicar aos colegas vereadores e à população de Guadalupe também é que o prefeito não repassou ao sindicato a parte que é retirada do nosso salário em relação aos planos de saúde. Isso é inadmissível, prefeito. Por quê? É coisa séria. Por quê? Foi retirado da minha conta, do meu salário, o que eu pago para humanas. E como eu tenho diversos servidores também que foram descontados esse salário e não foi repassado ao sindicato. Como também o que nós, que somos sindicalistas, pagamos como servidor contribuinte do sindicato, o valor também não foi repassado. Então, é uma notícia séria que eu deixo aqui registrada, que o prefeito precisa dar explicação por que não foi repassado ao sindicato esses valores que foram retirados dos vencimentos dos seus servidores da educação. O 13º também, as férias, o terço das férias. E nós sabemos que o dinheiro do Fundeb é uma verba federal. Ela não pode ser desviada para outros pagamentos. E o que mais me incomoda é ver as pessoas lá fora achar que a gente não faz nada, que está tudo bem e que é muito difícil nós, vereadores, analisarmos aqueles balancetes que nós só temos acesso com 90 dias, do que realmente está sendo pago, qual o valor bruto que se paga aos servidores da educação. Qual o valor exato que vem, o que se paga, o que se sobra. Só concluindo, presidente. O que nós presenciamos e vemos as notícias final do ano, como a cidade mais parente, sempre existe uma sobra que é repassado em termos de gratificação aos seus profissionais. Isso aqui nunca aconteceu. Então, eu quero assim, só finalizar e pedir que realmente se faça presente aqui nesta casa o prefeito da nossa cidade, o secretário de saúde e a secretária de educação, para realmente dar explicações a esta casa e à população de Guadalupe. Porque nós estamos sendo cobradas e nós não podemos dar uma resposta onde nós não temos conhecimento. E nós sabemos que iremos ir também ao Ministério Público, mas temos também a consciência que o Ministério Público, lá a resposta também é muito lenta, até pela deficiência de nós não termos aqui no nosso município um promotor efetivo, né? Tem um promotor que presta serviço, mas de outra cidade. Então, é muito complicado para que nós possamos dar essa satisfação às pessoas que estão nos cobrando diariamente. Então, obrigada, presidente. Quero só finalizar parabenizando a todos os pais que estão aqui presentes, aos pais vereadores, aos pais funcionários que prestam serviço a esta Casa Legislativa e a todos os pais que estão nos ouvindo neste momento. Dizer que pai é referência, força, determinação e coragem. É aquele que cuida, que ama, protege e, acima de tudo, o amigo de todas as horas. Deus, olhai e abençoai o chefe de cada família, seus lares, com saúde, amor e união. No trabalho, ó Deus, mostrai o caminho da prosperidade, conservando a todos a simplicidade em seus corações. Deus, livrai vossos pais dos perigos da vida, que eles saiam e voltem para casa sem nada sofrer, que no pranto, o suor dos momentos amargos e tristes, vossa mão poderosa, eles sintam ali proteger. Parabéns a todos os pais de Guadalupe, em especial aos pais que estão aqui presentes neste momento. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Zé da Inês.
Boa noite a todos os amigos ouvintes. Saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, segundo presidente, amigo vereador Alderico, primeiro secretário o vereador Dr. Fernandes, meu amigo vereador Dr. Amadeu Júnior, amigo vereador AD, amiga vereadora doutora Lúcia, amiga vereadora professora Surama, público presente, queridos amigos ouvintes da nossa querida rádio, amigos do interior, amigos da nossa querida cidade de Guadalupe, todos ouvintes, o meu caro, o meu forte abraço dedicado a todos vocês. É com muito amor e carinho que levo a minha voz ao ar, dedicando o nosso trabalho a todos os queridos amigos ouvintes. Pessoas que ligam o seu rádio com prazer de ouvir cada palavra dos seus oradores, da nossa equipe de vereador guadalupense, trabalhando em defesa do nosso querido município. Nós sabemos e ouvimos cada um. Cada um tem as suas preocupações, cada um tem as suas cobranças. Isso é da vida política. A gente tem que se conformar, porque tem que ser assim. Mas, graças a Deus, muitos amigos ouvintes falam para mim, Zé da Inês, até que mudou. Agora vale a pena a gente ligar o rádio para ouvir a sessão. Obrigado pela querida pessoa. Como também o nosso amigo que me abraçou, me parabenizou. Muito obrigado pelas minhas palavras na sessão passada. E sempre eu falo sobre o nosso prefeito. Graças a Deus, até o momento, tenho os problemas, mas eu me sinto feliz em trabalhar com ele durante esses 2 anos e 8 meses. Por quê? Durante 2 anos e 8 meses, eu sei que muito a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar. É o trabalho do vereador, é sempre esse. Mas eu sempre digo aos nossos queridos ouvintes, sempre eu converso com as pessoas, a gente tem que cobrar. Agora só, a gente tem que agradecer a Deus e agradecer o que a gente conseguiu durante esses 2 anos e 8 meses. Durante esses 2 anos e 8 meses que eu estou ligado à nossa equipe de vereador, trabalhando com o nosso prefeito, eu digo assim, se a gente ir somar os bens que a gente recebeu, é muito valioso. É muito valioso. São muitas coisas de grande orgulho para o nosso município. Eu acho que durante esses 2 anos e 8 meses, Guadalupe só tinha recebido igual quando ela recebeu a usina Boa Esperança. Porque se ia o bico da caneta somar aos bens que a gente recebeu para o nosso município, vale a pena se falar. Os dois colégios, que vale a pena se ver, os dois colégios. As máquinas que nosso município recebeu. Quantos mestres de calçamento? A série do Conselho Tutelar. Moto. Eu agradeço muito a Deus por isso que a gente conseguiu. Muito, mas é muito mesmo. Mas sempre eu estou ligado a ele. E cada vez que a gente tem, eu tenho a oportunidade de conversar com o nosso prefeito, nós nunca sentamos para dizer assim, Zé da Inês, o prefeito, fulano estava falando isso assim, assim, de ti ou de alguém. Não. Toda vez que nós temos a oportunidade de conversar, nós só fala de conseguir as coisas no que está faltando trazer para nosso querido município. Nós nunca sentemos para falar de se preocupar com quem está falando da nossa vida. A gente só se preocupa para falar do que está precisando, necessitando de fazer para o nosso povo e fazer para o nosso querido município. Como agora mesmo, ver as máquinas para cavar os poços, e tem muita gente que já está faltando água nos poços Calcimbão, cobrando. Falta água no poço lá do compadre Valto, no Curralim. O poço também da nossa amiga Joanice também já secou. O poço lá da minha casa, lá da Canabrava, o poço Cacimbão também,
já secou. Eu hoje estava ativo conversando com o cavador de poço para ir cavar, porque já está faltando água. E é porque nós moramos perto do lago e mais distante. Que necessidade vai haver de água para atendimento do nosso povo? Então, eu me fiquei feliz quando eu cheguei hoje na cidade, quando ele já viajou para a capital do nosso estado, para Teresina, em busca de uma solução para vir outra equipe de trabalhador para cavar os poços nessas áreas que estão precisando água. Então, são essas minhas palavras, são essas...
Só, Zé, eu queria só passar assim, uma informação que me trouxeram. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência tem conhecimento, ou o próprio Alderico, na sua fala, pode me explicar, em relação que o prefeito não pagou o seguro safra em relação a este ano. Não sei se o doutor Fernandes também tem, se vocês tiverem essa informação, porque eu fiquei muito preocupada com essa pessoa que veio me dar essa informação. Mas não estou aqui afirmando, eu quero explicações se realmente esse comentário tem fundamento, que o prefeito não pagou o seguro safra, porque se ele não tiver pago, com certeza irá prejudicar os nossos, né? Os nossos trabalhadores. Então, se alguém tiver essa informação, se não, que na próxima sessão a gente dê a explicação, por qual motivo, né? Obrigada pela parte, Zé.
De nada, está à disposição, mas esse momento eu não sei lhe explicar, mas vem o nosso presidente, os nossos outros vereadores que ainda vão levar a voz ao ar, pode explicar o motivo. Eu não tenho explicação. Também eu quero avisar ao meu amigo Momô, na localidade Saco, que está nos ouvindo, meu abraço, meu amigo. Amigo Chico José Raimundo, no Cardoso, também disse que gosta de me ouvir, a minha voz quando está ao ar. A minha amiga Maria, do Domingui, na Vereda da Ilha, que disse que na sessão passada ficou triste quando eu levei a minha voz ao ar e não falei sobre o poço. Mas, ô, dona Maria, eu posso falar. Porque a máquina veio, a máquina que veio não deu certo, mas o nosso prefeito já está para a capital do estado, para Teresina, para convocar outra equipe para vir cavar os poços. Vamos botar fé em Deus, porque é em Jesus que eu tenho fé. E depois eu concordo com os meus amigos, com a minha equipe de trabalho, sob a direção da administração do nosso município. É que até como eu estive conversando com o irmão Adê, eu digo ao meu irmão Adê, é muito difícil as pessoas acertar numa pessoa que tem a coragem até de jejumar. Porque jejum são coisas difíceis. Difícil ter pessoas que têm coragem de jejumar. Muitas vezes a gente não sabe nem o que é, o que vale o jejum. E eu, muitas vezes, eu já jejuei pedindo a Deus para conseguir as coisas, para o bem-estar do nosso povo. Como mesmo eu falei, o irmão Adê, que sobre esses terrenos, que era duvidoso a gente se conseguir, que foram os 310 hectares que foi, nós recebemos para a Prefeitura de Guadalupe, eu marquei um jejum pedindo a Deus que esse momento chegasse, o momento de dar certo. Pois como tá, já terminou o meu tempo, é muito difícil até mesmo eu usar o meu tempo completo. Mas hoje, graças a Deus, com a alegria que eu tive e tô, porque, obrigado aí, me dê mais um minutinho, porque na sessão passada eu falei até com a voz meia tremosa, porque a gente sabemos, quem tem família e tem amor a ela, quando um membro da família da gente está um pouco baqueado, a gente fica muito preocupado. Era a minha querida irmã Socorro, que teve 23 dias no hospital, se alimentando pela sonda. E quando eu tive, fui a Teresina, quinta-feira, quando eu cheguei lá, ela estava de alta, já falou comigo. E hoje está na nossa cidade, ainda está internada no hospital, mas voltou a falar, graças a Deus. E até naquele momento que eu falei sobre isso, eu estava um pouco nervoso, assim, preocupado. Eu rezei até a oração que Jesus nos ensinou. Então, nesse momento, o meu abraço todo querido dos ouvintes, o nosso público aqui presente, as pessoas. Eu muito obrigado pela presença de cada um, amigo Carlos da Diva, pessoas que já foi vereador aqui nessa casa, amiga Regina, todos aqueles que estão aqui presentes. Feliz noite, boa saúde a todos vocês. Boa noite aos meus queridos ouvintes.
Com a palavra, o vereador Adê.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a Deus por estarmos aqui, dedicar toda a honra, toda a glória a Ele, que é dono de todas as coisas, e nos dessa oportunidade de estarmos essa noite nessa casa. A minha saudação vai para a mesa, na pessoa do presidente Adivan Miranda, os demais vereadores na pessoa da vereadora Surama, os auditorianos que aqui estão na pessoa do ex-vereador Carlos, Paulo Moura e outros amigos que estão presentes. Aos amigos que estão nos ouvindo pelo rádio, na zona urbana, zona rural, meu cordial boa noite. Eu venho nessa tribuna, nessa noite, para falar, doutor Fernandes, sobre um assunto concernente à agricultura. O senhor não estava presente num período que eu apresentei uma indicação sobre a formação de uma equipe, onde seria formada por um agrônomo e alguns técnicos para melhor participação do município no desenvolvimento da nossa agricultura, melhor apoio aos agricultores de grande e pequeno porte. Mas a coisa vai andando e de acordo com o que a música vai tocando, a gente tem que dançar, né, vereador Amadeu? E eu de maneira nenhuma posso discordar de que uma oposição num governo é necessária. Oposição, situação. Mas também eu não posso aqui deixar que os meus pares, seja ele oposição ou situação, venha desqualificar o trabalho de qualquer vereador aqui. Da maneira que a vereadora se expressou aqui, é como se os demais vereadores não estivessem trabalhando, não estivessem fazendo nada em prol do povo de Guadalupe, como se só as duas vereadoras estivessem fazendo alguma coisa. E se nós formos relatar aqui as conquistas que Guadalupe já tiveram concernente ao trabalho, por causa do trabalho dos vereadores de situação, são muitas. Nós podemos citar algumas. A deficiência, como em toda administração. Mas não podemos deixar de falar que vereador de situação trabalha assim. Esses vereadores que estão aqui de situação e que estão sempre se reunindo com o prefeito, tendo reuniões para tratar de assuntos concernentes ao município e à população guadalupense, tem tido êxito em algumas reuniões, de alguma conversa. Primeiro, as conquistas que o Zé da Inês já falou aqui foram reuniões onde sentaram vereadores de situação e prefeito. E a zona rural está sendo beneficiada com poços. Isso é a realidade que ninguém pode negar. Então, foi trabalho de vereador de situação. Segundo, esse trabalho de recebimento, esta luta que começou no mandato passado para se receber esses terrenos da Chesse, foi trabalho de prefeito conjunto com os vereadores de situação. Muitos outras conquistas, como a reunião que tivemos e nos deslocamos, tivemos uma reunião aqui em Guadalupe, tivemos uma reunião em Teresina com o presidente da GESPISA, ele se comprometeu de vir aqui como veio e está aí disposto a resolver o problema do abastecimento de água na cidade, que é um problema Só não vou dizer que é crônico, que agora vai ter um ponto final, mas é um problema que vem se arrastando ao longo dos anos. Foi um trabalho de vereador de situação juntamente com o prefeito. Então, de maneira nenhuma, nós poderíamos aceitar o nosso trabalho ser desqualificado. Eu respeito o posicionamento da vereadora Lúcia, da vereadora Surama. Pois não, vereador.
Vereador Ade, por gentileza, eu acho que assim que o senhor não entendeu. Eu digo, não, na hora de falar que todos nós temos responsabilidade, eu falo em nome de todos. Que é o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade. E nós temos essa consciência. Eu sempre disse, todos os vereadores. Quando eu falei assim, que o prefeito não responde às nossas solicitações. Aí quando eu, se eu quiser ouvir a fala, depois o senhor pega e vê. Eu não, em hipótese alguma, relacionei que vereador de situação não trabalha, que só quem trabalha, eu disse que não. Que as nossas solicitações, os nossos pedidos, as nossas reclamações, as nossas denúncias, em nome do povo de Guadalupe, que aqui nós fazemos, há 7 anos, o prefeito não nos responde. Até disse assim, talvez seja porque ele tem a maioria nessa casa e não nos dá a resposta e fica tudo por isso mesmo. Foi nesse sentido, dizer que vereador de situação não trabalha, em hipótese alguma, eu falei. Mesmo porque tem um grande respeito e sei do compromisso e da responsabilidade de cada vereador desta casa. Obrigada.
Só que não foi isso que deu para entender no momento, né? Talvez a senhora, a vossa excelência tenha falado de uma maneira subliminar que poucas pessoas entenderam. Mas são várias conquistas que Guadalupe tem tido com o trabalho de vereador da situação juntamente com o prefeito. Eu tive e posso até ainda ter algumas raspas com o Allen, não sei. Posso concordar e não concordar com algum pensamento dele, com algum projeto dele, eu não sei, como qualquer um aqui pode, mas vereador de situação trabalha assim. E as maiores conquistas que Guadalupe estão tendo nos últimos dias têm sido feitas com esse trabalho em conjunto. E acredito mais que se tiver uma sintonia melhor ainda da Câmara com o Executivo e Judiciário, a coisa vai andar melhor ainda. E nós devemos procurar ter essa sintonia, respeitando-nos a nós mesmos, respeitando os poderes, respeitando um ao outro, e a coisa vai andar. Mas, e mais conquistas virão, porque com o trabalho feito pelos vereadores de situação, obrigado, Luiz. Com o trabalho feito pelos vereadores de situação, juntamente com o prefeito, em pouco tempo, acredito eu, que essa cidade estará com o centro asfaltado. Em pouco tempo, acredito eu, que esta cidade estará com a estrada que dá acesso à Vila Boa Esperança corrigida, recapeada, porque foi o trabalho de vereador de situação, juntamente com o prefeito, juntamente com o governador, e as ordens de serviço já foram assinadas. Nós sabemos que isso tem uma burocracia, que isso leva algum tempo, mas sai. Eu, na primeira reunião, não estive, pois era o vereador Zé Mota que ainda estava aqui. O vereador Zé Mota é muito competente, todos conhecem seu trabalho, está na secretaria, lá também acredito que está desenvolvendo um bom trabalho. Ele esteve nessa reunião juntamente com os demais vereadores, mas não estive. Mas teve que ser reformulado toda a documentação para agilizar a ação de execução desses serviços. Aí eu já participei das assinaturas da elaboração desses documentos. Então, os vereadores de situação estão trabalhando sim. Talvez não igual o da oposição, no sentido de estar aqui, nessa casa, apresentando situações que nós sabemos como está andando. Bem disse o vereador Alderico aqui, que todo o Piauí e todo o Brasil é sabedor que o ICMS caiu de todos os municípios. Então dizer que não tem uma crise, eu não vejo bem por aí. Eu tanto estou vendo essa crise, como estou sentindo essa crise. Hoje, todo setor, privado e público, está sentindo essa crise, vereador Alderico. Todas as empresas e todo setor privado e público, seja ele municipal, estadual ou federal, está sentindo o peso, vereador Edvan, desta crise que está assolando o nosso país. Mas nós vamos continuar trabalhando com respeito à população. Tudo bem. Com respeito à população, procurando o bem-estar da população, porque esse é o nosso papel. Quando estamos fazendo isso, nós estamos fazendo muito mais do que a nossa obrigação, pois somos pagos para isso, para procurar desenvolver o nosso município. É aqui onde entra, doutor Fernando. Eu quero sentar com o senhor, que sua esposa é quem gerencia a pasta da agricultura, para nós conversarmos sobre essa equipe. O senhor não estava aqui na oportunidade, estava viajando, nós precisamos conversar e conversar com o prefeito para ver o que é que pode ser feito nesse sentido de melhor atender o pequeno, o médio e o grande produtor da nossa cidade. Guadalupe é uma cidade produtiva. A vereadora Lúcia estava em Parnaíba, o camarada olhou para a placa do carro e disse: Guadalupe, terra da banana. Guadalupe está sendo reconhecido e será mais reconhecido ainda. Piauí, Nordeste e Brasil afora. E quanto à demissão do ou pedido de exoneração, não sei, do secretário Dejaci Carvalho, nós só temos que agradecer ele pelo seu trabalho prestado, mas temos que lembrar que antes de secretário Dejaci Carvalho, ele é empresário. E a empresa dele hoje tem várias obras. E eu acredito, a minha que não tem o tanto de obra que ele tem, eu estou correndo para dar conta do recado. Imagine a dele. Então eu não sei se qual o motivo da sua saída, mas acredito que esse seja um motivo muito forte para o secretário Dejaci Carvalho ter saído do seu cargo. Aí vou ficar para outra sessão, vereador, para nós discorrermos, doutor Fernandes, sobre o assunto da agricultura. Fique à vontade. Na hora, deixa para sua hora, não tem problema não. Tá ok. Pois meu, muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, a todos boa noite, saúdo todos os colegas e venho aqui nessa tribuna esta noite a princípio para agradecer a Deus pelo Dia dos Pais ontem e dizer e manifestar nosso apreço, nosso respeito a todos os pais guadalupenses, inclusive o meu pai, o senhor Amadeu, que ontem foi Dia do Pai e hoje o Dia dos Pais e hoje é aniversário do meu pai, o senhor Amadeu, que foi vereador aqui dessa casa, então eu estou aqui parabenizando ele em nome de todos os pais guadalupenses. E aqui felicitar essa figura humana bacana, que somos nós pais, que estamos sempre prontos para atendermos todos os momentos bons e ruins da vivência diária das nossas famílias, dos nossos filhos, e aí sucessivamente. A todos os pais de Guadalupe, eu digo sempre o seguinte: olha, nós... cabe a nós sustentarmos sempre os fardos mais pesados. Mas, assim como Deus preparou Moisés para aquilo que ele nem sabia o que fazer, diariamente Deus está nos preparando para que a gente possa conduzir os nossos lares, as nossas famílias. Fica aqui um grande abraço aos todos os pais de Guadalupe, principalmente ao meu pai Amadeu, que aniversaria hoje, dia 10 de agosto. Senhoras e senhores, colegas vereadores, ouvindo a sessão e ouvindo algumas passagens de alguns colegas vereadores, a gente tem que estar sempre sintonizado com aquilo que acontece em nosso município. E lógico, também é esse o papel de cada um de nós enquanto vereadores. Com relação ao pedido de exoneração do nosso colega, ex-secretário de Jaci, foi aquilo mesmo que o vereador Dei falou. Ele pediu para cuidar dos seus negócios, das suas empresas, mas continua, de fato, ajudando na gestão, dentro da sua parte, dentro daquilo que ele tem conhecimento, o que faz bem dentro da sua competência. Então, ele realmente pediu sua saída para tratar da sua vida, tratar das suas empresas, mas continua ajudando, de fato, naquilo que o município precisa. Com relação à situação da nossa cidade, da festividade, existe uma equipe na prefeitura trabalhando para que nós possamos fazer uma semana ou alguns dias da semana das festividades do aniversário da nossa cidade, assim como foi feito ano passado, todos nós lembramos. Então, com certeza, podemos tranquilizar a população de Guadalupe, que nesse momento tem uma equipe na prefeitura trabalhando e vai ter uma reunião sexta-feira com os secretários para justamente tratar do tema aniversário da cidade. Que é bom sempre dizermos e frisarmos, o Brasil passa um momento de crise e isso está óbvio, está claro para todos nós que estamos sentindo na nossa própria casa, na nossa própria cozinha, nas nossas próprias tarefas diárias, nas nossas próprias contas particulares, porque o Brasil deixou de circular moeda. Então, assim como o Brasil deixou de circular moeda, assim como atinge o comércio local, por exemplo, o comércio seu João não recebe seu pagamento em dia, já não faz o pagamento seguinte e o dinheiro deixa de circular. É um ciclo vicioso financeiro que está acontecendo no Brasil. Então, imagine que na nossa própria casa nós sentimos falta hoje de alguns gêneros, de alguma situação, porque está difícil, como bem falou o vereador AD. Imagine, então, uma situação de como gerir uma cidade. Ora, eu conversei com o nosso prefeito há alguns dias e ele disse: Amadeu, eu estou me sentindo como pilotando um avião, e esse avião em queda livre, com muita gente dentro, e eu doido para escapar todo mundo. Citou até o exemplo do piloto que pilotava o avião do Luciano Huck, onde com muita maestria, muita competência, aquele piloto evitou a tragédia com aquela família. Esse mesmo sentimento o nosso prefeito municipal expressou comigo na última conversa que nós tivemos. E dá para entender, gente, sejamos coerentes, sejamos humanos também, para no momento de nós atirarmos a pedra, sermos solidários com esse prefeito que está sendo um maestro para tentar conduzir essa cidade. Ora, Fundeb, esse mês, arrecadou R$238 mil. R$238 mil para pagar uma folha de R$300 mil. Aí ficou um déficit de R$62 mil. Como fazer uma prefeitura se a verba federal, que é destinada exclusivamente para uma folha de pagamento, nem ela está sendo suficiente? Da onde ele vai tirar? É do fundo de participação? Mas o fundo de participação também caiu. É do ICMS? Mas o ICMS também caiu. Apesar da crise, nós não podemos dizer que o nosso prefeito é inoperante, não, meu povo. O prefeito, mesmo diante da dificuldade que já assola o nosso Brasil há muito tempo, conseguiu no primeiro semestre inaugurar a escola Hipólito José Araripe com uma estrutura compatível com uma escola de uma capital, uma escola do primeiro mundo. Nós tínhamos presente e visitamos aquela escola no dia da inauguração e tal, uma estrutura do primeiro mundo. Como construir uma escola daquela em meio a tanta crise? Você acha que é fácil? Ora, o prefeito, apesar da crise, ainda nesse semestre, ele usou R$80 mil para estruturar os postos de saúde. Colocou climatização em todas as salas de todos os postos de saúde de Guadalupe. Trocou os aparelhos de ar-condicionado, aliás, de split, refrigeração, e também colocou TVs. Então, gente, vamos, ao invés de nós ficarmos todos atirando as pedras, vamos nos unir e dizer: prefeito, eu tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão para você. Vamos fazer assim, dessa forma, que nós vamos conseguir construir com pouco gasto. Enfim, eu sei o papel de cada um de nós aqui. O papel fiscalizador é inerente, é legítimo e é respeitável à Câmara de Vereadores como um poder independente, mas harmônico com o Executivo. Nós não estamos aqui só para apontar. só para admitir, estamos também para sugerir. E é isso que nós fazemos nesse momento. O que nós queremos é passar a ideia ao povo de Guadalupe que esse cidadão que está aí como prefeito, o cidadão Allen Rodrigues Mozinho, é um cidadão que nós conhecemos desde criança de Guadalupe e dedicou toda uma juventude em prol do povo de Guadalupe. E ainda hoje está. Eu não consigo nem ver aquele cidadão sorrindo nos últimos tempos. Nunca mais eu vi. Devido às preocupações e às cargas que são demais. Eu tenho certeza que ele vai sair daqui a alguns dias, mas tenho plena convicção de que ele sai de cabeça erguida. Porque mesmo não conseguindo fazer tudo o que ele gostaria, ele tentou fazer o melhor pelo seu povo, pelos seus munícipes. E é isso que nós esperamos de um gestor, de um líder. Nós não esperamos que o nosso líder seja um herói. Porque os heróis, eles estão sempre naqueles livros e contos de ficção. Nós queremos um cidadão razoável, um cidadão médio, um cidadão que está disposto a receber os problemas e tentar resolvê-los. E lógico, nunca se resolve 100% dos problemas. Mas nós podemos tentar fazer o melhor para minimizar os efeitos que possam acatar cada um de nós. Verifiquem, gente, que diante dessa crise, o prefeito não demitiu ainda, enquanto quase todas as prefeituras demitiram. E eu pedi, prefeito, faça tudo, tudo possível para economizar, mas, por favor, não demita nenhum pai de família. Porque cada pai de família, cada mãe de família tem um compromisso. E eu tenho certeza que com sua colaboração, sua competência, você chegará pousando esse Boeing pesado, pousando este avião pesado que está sobre seus ombros, em paz, no nosso município, no dia 31 de dezembro de 2016. Para finalizar, eu queria dizer, nesse momento, já me dirigindo aos colegas advogados de Guadalupe, porque amanhã, dia 11 de agosto, é o dia do advogado. Guadalupe, nós temos excelentes advogados, bons companheiros, como aqui o doutor Fernando, meu grande colega, grande amigo, grande parceiro, vereador, e todos os outros colegas vereadores, doutor Verônico, colegas advogados, doutor Verônico, doutor Odair, doutor Leonda Júnior, doutor Doiliane, o doutor Edipo, enfim, eu, Amadeu Júnior, e todos os outros colegas, Júnior Kizer, eu manifesto aqui aquele grande abraço por entender que essa nossa classe de advogado também é uma classe muito difícil, mas ao mesmo tempo muito honrosa e honrada e nobre. William Shakespeare uma vez falou em certa ocasião, conceituando o advogado como sendo um elegante valente. E alguém ficou a se perguntar por que um elegante valente? Porque ele se posiciona diante dos mais difíceis dos conflitos, usando a estratégia da sabedoria e do convencimento. É a sua arma. Ele não precisa gritar, ele não precisa agredir, ele não precisa alfinetar, ele não precisa fazer ninguém padecer. Apenas com a força do argumento, apenas com a força de uma convicção, o advogado pode mostrar e mudar toda uma história. E são justamente os advogados, a nossa classe, que vão em muitos lugares que ninguém gostaria de ir. Visitar aqueles degradados que estão dentro de uma penitenciária, visitar os humilhados numa cadeia pública, poder defender um terceiro é uma das artes mais difíceis do mundo. Qualquer um de nós está apto a defender a nós mesmos, mas defender um companheiro, defender um amigo, defender o irmão diante das mais difíceis acusações é uma praxe muito difícil e nós sentimos isso todos os dias, todas as horas. A todos os advogados de Guadalupe, cujos nomes nós falamos, eu repito as frases de William Shakespeare. Vocês são elegantes, valentes. Uma boa noite.
Com a palavra, o vereador doutor Fernandes.
Saúdo a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, vereador Edvan Miranda, os demais vereadores na pessoa da vereadora Surama o dileto auditório aqui presente, o Paulo Moura se ausentou agora há pouco, mas sempre está aqui batendo, a dona Aparecida está ali, nós estamos hoje felizes também por ter aqui a presença do ex-vereador, ex-presidente da casa, o nosso grande... Eu queria que ele fizesse com a mão, ele está lá... O grande Carlos. A Diva é companheira, né? Caso da Diva, a Diva é a esposa. Queria também saudar todos os guadalupenses aqui da área urbana, aqueles da zona rural que nos ouve, e todos aqueles que estão desejosos, como os vereadores da oposição aqui muito bem representadas, disseram realmente dessa ansiedade, desse afã de ver uma Guadalupe melhor. Agora, de uma felicidade a toda prova, foi todos os vereadores que aqui antecederam esses considerados da situação. O Zé da Inês lembrou com muita propriedade o que foi feito nesse espaço de tempo. O AD, o vereador AD, do mesmo jeito, lembrou daquilo que tem sido feito. O doutor Amadeu fez aquela verdadeira, rudeou, mesclou a sua palavra de um gestor piloto de um Boeing 737 pesado para poder carregar. Vejam só, eu queria lembrar a todos, vocês sabem, e eu reclamo muito disso, o prefeito Allen é um prefeito muito humilde. É um prefeito que os líderes costumam dizer por aí, com alguns que eu falei, diz prefeito caseiro. Prefeito guadalupense pé no chão. Não é prefeito mediático, o ano que ele está na mídia. Eu digo, Allen, eu falando com o prefeito de São Luís, agora, recentemente, ele disse, você está gostando aí, vereador? Ele vai, dia sim, dia não, a equipe dele, e ele em cima de trator, e mostrando o que ele está fazendo pela cidade. O Allen simplesmente silencia e espera que nós, guadalupenses, tenhamos consciência e vamos vendo o que ele está fazendo. É muita coisa. Nós não vamos falar aqui das ações judiciais que ele tem respondido todos esses 8 anos. Respondeu mais ação judicial do que qualquer outra coisa. O Allen não é prefeito. O Allen é o deputado federal desta cidade. O Allen é o deputado estadual dessa cidade. O Allen é o vereador desta cidade. Agora, quando a gente diz para ele, ele faz um sorrisozinho maroto, porque ele está realmente muito angustiado com a situação da crise brasileira, que afetou também o município, e ele fica naquela dele. Eu tenho vontade de dizer, sem querer ferir a Globo, mas o Allen, ele não tem, o Allen não tem aptidão, ele não tem caráter para ser um prefeito tipo Aderbal da Babilônia. Um prefeito com o pé no chão, muito sincero, muito honesto. Eu fico assim, sei lá, fico maravilhado quando andei com ele, presidente da Gespisa, pelos bairros, vendo do que poderia ser uma palafita, o homem transformou num grande bairro como Cruzeta. Cadê as gambiarras elétricas? Cadê as casas de palha? Cadê as casas de adobo? Hoje a gente vê casa de alvenaria. E o que foi que houve? O que foi que houve? Isso caiu do céu? Não houve a mão do Allen? Houve. Gente, o Allen, como eu dizia, se tivesse político lá em Teresina, lá em Brasília, que ele não se deslocasse tanto, o negócio seria melhor. Porque todo mundo vê, hoje em dia, qual é a força que um político faz, quer seja da situação, quer seja da oposição. A gente vê a força que um deputado lá do Acre federal tem sobre o governo da presidente Dilma. a gente vê a força dos deputados eleitos com os votos do Piauí, a força que eles têm perante o governador Wellington, para qual nem votou, e consegue realmente estradas sinuosas de desvirtuamento da verdade. Mas a gente se lembra, inclusive, que dizem que a mentira tem pernas curtas, mas tem realmente a coisa que eu sempre aprendi, e diz que o tempo é o senhor da verdade. Aguardemos, gente. Todas essas inquirições, algumas, não sei se maldosas, se levianas, se alguém me disse, porque me diz, que a turma aqui gosta disso, alguém me disse, quem foi que disse? Ah, eu não sei apontar e tudo, porque a gente tem que perquirir, tem que buscar saber onde é que está a verdade, e só se sabe não é com fuxico com X, nem com fuxico com CH, é com provas concretas do que está sendo feito. Esse rapaz, eu vou te dizer, eu não queria estar na pele dele, só para dizer, sou gestor, sou prefeito, se acabando. Se acabando não é por interesse próprio, se acabando porque ele tem um compromisso maior para aqueles que o elegeram. É diferente de gestões passadas, da qual eu tive a felicidade também de participar, para que a gente possa ver onde é que está certo e está errado, onde está a verdade, onde está um pouquinho de mentira, onde está a leviandade, onde está a sinceridade. Isso é muito importante numa gestão. É difícil, porque dizem que político às vezes confunde política com politicagem, como liberdade com libertinagem, e por aí vai. É difícil falar do problema que está sendo resolvido hoje em grau de recursos, porque a prefeitura municipal de Teresina, com o peso que ela tem, fustigada por alguém que diz que ama Guadalupe, dizer que Guadalupe não pode ter revertido o ICMS da maneira do passado. Ações ganha aqui eliminar, como reposição inclusive do ICMS, derrubadas com interesse. Quem derrubou? Forças ocultas, não digo, que eu não acredito em forças ocultas. Coisa do passado, não acredito. Mas eu sei quem é, mais ou menos. Se eu soubesse só mais, não tivesse menos, eu diria de público. Porque eu não tenho medo da verdade. Eu tenho medo da mentira. Mas é preciso ter cuidado. Então hoje o rapaz está lá. O ex, que eu soube hoje, agora, o que eu soube? Que o diretor, o secretário, gestor, administrativamente, pediu exoneração, saiu. Eu tenho certeza que foi o peso nos ombros das suas múltiplas empresas, mas também tenho a certeza de que ele se sentiu indignado pelo trabalho feito com maestria, com a equipe local, a respeito de tributos. Gente, amanhã é o dia do advogado, Amadeu já disse o que tinha que dizer, mas uma das partes mais difíceis do direito é o direito tributário. E o Dijaci é um mestre sem ser formado em direito. E ensinou o caminho das pedras, inclusive, para uma equipe valiosa lá em Teresina para nos defender. Mas nós estamos sofrendo ainda. Eu não sei qual foi o resultado hoje de ter que procurar desembargadores, convencê-los, sem corrompê-los, que não é da estirpe dessa gestão, não é do pudor do Ali querer corromper ninguém, mas simplesmente com a verdade, nua e crua. Ora, como é que vão dizer que o prefeito chora? Se o prefeito pede num decreto estado de emergência, ele não podia nem sair daqui porque era irresponsável, improbidade administrativa. Primeiro, para você postular algum recurso federal, alguma verdade jurídica a respeito de tributos, você tem que reconhecer a sua fraqueza, ver que o estado aqui, o município aqui, é realmente falido em matéria do ICMS, em matéria de recursos. Cadê isso? Cadê aquilo? É muito bom a gente dizer isso aí. Agora, o importante é que os assuntos não viessem assim todos de uma vez. viesse um assunto por cada vez e aqui tivesse presente já, para não vir depois, mas pra, na hora, na bucha. O que, que fez do Fundeb? O Fundeb foi feito isso, 203 mil, foi feito aquilo outro está aqui. Isso, no tempo que não tinha o portal da transparência, era necessário. Agora, o que seria realmente nós vereadores se também não criticássemos? Ninguém nem aparecia. Ah, nós 9 vereadores, trabalhando como nós estamos, dizem que a gente não faz nada. Agora, apontar alguns erros sem existir, bota a gente lá em cima hoje. Mas o tempo é o seu da verdade. O prefeito Ali tem que ser sacudido. Ele tem que não ser um aderbal, mas ele tem que vir aqui, não. Ele tem o nosso vereador Alderico, que é o líder, poderá ser o porta-voz perfeitamente, vir aqui e dizer cada item. Agora, o importante é que nós, vereadores, disséssemos: olha, Alderico, amanhã não vai ter reunião? Não vai ter a sessão? Vai. Pois nós vamos fazer tais, tais, tais perguntas. Aí o rapaz se preparava, não precisava vir aqui o secretário da Saúde, não. Não precisava vir aqui a Secretaria de Educação. Não precisava vir a Secretaria Lorena. Não precisa. As coisas existiam ali. Eu fiquei maravilhado com a equipe que estava defendendo o problema do ICMS aqui. Você parecia que estava numa banca de advogados de Brasília. Eu fui lá, fui questionado o que, é que você acha de tudo, e vi da dificuldade. Gente, a gente, para poder pegar e lançar alguma coisa, a gente tem que saber primeiro o que é a verdade, o porquê disso. Presidente, o seguinte, foram feitas algumas perguntas aqui, e eu me sinto na obrigação de responder, porque realmente eu também não sou o aderbal, mas eu estou com isso engasgado há muito tempo. Porque quando eu peguei, que eu sou um homem ligado à agricultura, sempre gostei, antes mesmo de Dona Socorro ser secretária de Agricultura e tudo, e trabalho para isso, todo mundo sabe que eu sou um pequeno agropecuarista, e me preocupei, meu Deus, cadê o compra direta? Cadê o seguro safra? O que diabo é isso? Vamos que vamos. Isso está dentro do programa de governo do Allen? Tá. Aí eu fui olhando e ticando. Então, o seguro safra, ele não cai do céu. Aliás, no país, o que se puder emperrar, principalmente quando se tem Ibama e outras coisas, se emperra. O seguro safra, o que precede, antes do benefício, são as obrigações violentas. Todos os agricultores inscritos tiveram que pagar R$ 1.100, um de 19, outro de 14, tudo do boleto. Cumpriram isso. No dia do vencimento, dizem que foi entregue ao prefeito um boleto que era contrapartida para que pudesse vigorar o plano safra. Ledo engano, para não dizer mentira, não houve, o papel desapareceu. Eu falando com o prefeito, ele disse corretamente: doutor Fernandes, nós não temos recurso, mas aqui não se perde papel. Depois o papel apareceu, nós tivemos que ir à SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, para procurar saber o que era que podia ser feito para contornar. Bem, a gente vai prorrogar e vamos dividir de 3 vezes a contrapartida da prefeitura. Ficamos esperando em todos os computadores e e-mails disponibilizados, nunca chegou. Me parece que chegou uma coisa hoje para ser paga amanhã, sobre o seguro safra, ainda vou me inteirar. Sobre compra direta é perigoso, que envolve recurso federal. Então, o que se sabe é que houve irregularidades, aqui eu não sei a quem atribuir isso, o secretário ou a equipe, do passado. E como tal, foi suspenso a compra direta para o município de Guadalupe até que haja uma regularização. Sobre o que o célebre, excelentíssimo vereador AD sugeriu, de que uma equipe de que tivesse agrônomo, aqueles conhecedores e tudo, eu queria dizer que tem sido essa nossa preocupação, inclusive externada até para o Prata de Casa, estagiários, junto à escola técnica, junto ao nosso diretor, que fez uma experiência plagiando as hortas comunitárias do governo Allen, lá, e deu certo. Sabemos também dos que estão disponíveis para ampliação da horta comunitária. Tem alguém inscrito? Não tem. Sabemos do nosso esforço junto ao SEBRAE de implementar aqui uma piscicultura que já existia empiricamente, só na base da experiência, eu sei, mas não sei, tão bem feita pela Leuzina e a das Dores, que tem uns tanques grandes, mas houve um curso aqui promovido pelo SEBRAE, através da secretaria, todos foram realmente, fizeram o curso, vão receber seus certificados e serão avaliados agora pelo consultor do SEBRAE, que para poder vir também é uma novela, através do grande consultor Fernando, secretário de Agricultura do município de Timon. E por aí vai. O que era mais sobre a Secretaria de Agricultura? Ou de Jaci, das ações judiciais, Gambiar, rapaz, muita coisa. E ia me esquecendo do Dia dos Pais. Mas eu acho que se eu falar e me lembrar aqui do nosso Pai maior, nosso Pai eterno Deus, eu acho que eu já agraciei com meus parabéns a todos os pais guadalupenses, todos eles que eu vejo que eles recebem a bênção de Deus, porque eu só discordei de um grande escritor quando ele disse que o pai tinha que ter também até uma parte feminina. Eu não gostei. Mas dizer que o pai, ele assegura, tem um sinônimo de amor, proteção, força, orientação para seus filhos. O conhecimento pela nobre missão que lhe foi confiada. Porque realmente ser pai não é só fazer o filho. Ser pai é aquele que bota a mão na cabeça dos filhos, segura na mão, vamos que vamos, cai ali, levanta acolá e vamos que vamos. Esse é que é o pai. Não é só pagar a pensão alimentícia. Ser pai é amar, educar, participar, proteger, agir no esforço de transformar através do exemplo. Esse é muito importante, esse exemplo. Beber uísque não é mau exemplo. Agora, ser pai, participar de momentos ternos, como também dolorosos. Ter pulso forte na hora certa. Ter braços carinhosos sempre. Ser pai é ter voz forte, pusilânime para o comando. Mas também é ter voz doce para o afago. Pai é tudo mais do que isso aqui, que eu não vou nem dizer mais, porque é muita coisa que prolonga e torna-se fastidiosa, exaustiva essa nova obsessão. Agora, sobre a agricultura, nós estamos dispostos, inclusive, a vir com outras notícias breves, que é o que eu gosto, e é o que eu acho que todos nós gostamos, porque sabemos da nossa missão. Piscicultura também, oh, meu Deus, nós estamos numa área muito boa, porque nós temos tudo. Principalmente a boa vontade do gestor. É ter força, ter fé, ter confiança, ouvir, aprender. Porque se não fossem as críticas, às vezes, algumas até, sei lá. O certo é que é bom ouvir e vir dar resposta com a ação. Se você não tem quem te alerte para o mal, tu vai e cai no abismo. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Alderico.
Certíssimo, senhor presidente, primeiro secretário, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, boa noite. Eu fiz questão de ouvir atentamente o pronunciamento de todos os vereadores e eu quero registrar nesse momento aí o pronunciamento da vereadora Ana Lúcia e da vereadora Surama preliminarmente. Eu peço às vereadoras e fique mais atento sobre a situação em que se encontra o país e a situação em que se encontra o município de Guadalupe, já e nós somos guadalupenses e representantes desse povo. Sabemos que a situação do país é muito difícil. E essa situação, ela reflete nos demais municípios da federação. E Guadalupe foi realmente, duplamente prejudicado. Primeiro, pela situação que o país se encontra, reduzindo as despesas em tudo, reduzindo repasses federais, como o próprio vereador Amadeu Júnior muito bem falou aí, teve até verba federal destinada a pagamento de despesas federais de pessoas e não deu nem para cobrir e recebeu as despesas. Então, pessoal, nós sabemos que fora esse fator, só fora esse problema da situação financeira, e atinge indistintamente, sem discriminação, nenhum município, nós ainda pegamos, tivemos uma perda de 35% do nosso ICMS por força de uma lei federal. Aí a vereadora vem e diz, e o prefeito tem feito e? O prefeito tem feito tudo e está a seu alcance. O prefeito preparou ele decreto de emergência, preparou documentos do município, todas as despesas que o município tem, para mostrar que a despesa está muito além da nossa receita. Por isso, ele, baseado nesses argumentos, fez ele decreto. E sensibilizou a justiça a nível municipal, e a justiça também, como reside e conhece mais de perto a situação, deu uma liminar favorável ao município. Infelizmente, essa liminar foi derrubada em Teresina. E hoje mesmo, o prefeito está em Teresina, entrou um recurso, certo? E hoje era para ser julgado este recurso em Teresina. Por isso, o prefeito está lá em Teresina hoje. Mas até o momento, como o vereador Fernandes também falou, não estamos sabendo o resultado ainda. Certo, entrei no telefonei para o prefeito, não tive contato com ele hoje, então eu não estou sabendo, o vereador Fernando também não sabe, e nós não estamos sabendo a posição até o momento. Sabemos que a situação do município é essa, dificílima, e o prefeito está sim fazendo a sua parte. Fazendo a sua parte, ora, é evidente que um prefeito de um município não tem força para derrubar uma lei federal. Ele está fazendo e pode ser feito a nível de município, mostrando os dados concretos, a situação e o município ficou por força dessa lei federal e ateou, vamos dizer assim, o ICMS do município de Guadalupe. Pois bem, então a situação é dificílima. O vereador Ade, vereador Amadeu Júnior, falou e nós ficamos muito atentos ao pronunciamento dos vereadores, mostrando que a situação é essa. E o prefeito Allen, Deus ajude, e o nosso município vai sair dessa situação, porque não saindo, não vai ser o Allen e nem vai ser o próximo prefeito que vai resolver a situação e se encontra hoje a cidade de Guadalupe. Não vai resolver, a não ser sacrificando e muito os servidores do município, demitindo a maioria, e isso o prefeito Alino é fazer, muito bem falou a vereadora Amadeu Júnior, e já pediu, e todos nós vereadores estamos pedindo para ele dar um tempo mais ao tempo para ver se as coisas melhoram, mas é evidente que cada vez mais torna difícil. Todos nós vereadores hoje tomamos conhecimento que o mês passado o município teve uma receita de 1.344.000. Como todos nós tomamos conhecimento e foi divulgado nos meios de comunicação. Mas a prefeitura tem uma despesa fixa por mês e gira em torno de 1.700.000. E aí? E vamos fazer? Certo? Esse déficit todo mês. Então a situação é difícil. Até a obra, algumas obras, como a Praça do Oeiro, é um compromisso de campanha do prefeito. E um fé em Deus ele irá fazer ela praça, mas o momento está parado, porque não tem como dar continuidade ao serviço. Então a situação é dificílima. E nós estamos vendo, todos nós somos pessoas e acompanhamos, né, pessoas de conhecimento, e acompanhamos meios de comunicação, somos conhecedores da situação e o pai se encontra. Nós sabemos que o Dia dos Pais, comemorado em todo o Brasil, uma data muito importante, inclusive ultimamente teve uma ascensão muito grande, e está se aproximando até da data do Dia das Mães, e antigamente o Dia dos Pais era bem mais humilde comparado com a data do Dia das Mães, e hoje você vê e houve quase um pé de igualdade. Mas este ano, nós vimos, acompanhando pelos meios de comunicação, a situação em que o país se encontra, o reflexo de tudo isso. A gente vê os comércios fazendo promoção, a gente via nos jornais nacionais aí mostrando, e os pais estavam recebendo presente, os filhos tentando comprar presente de R$10, a fim de não deixar passar em branco o Dia dos Pais. A gente viu os empresários mostrando, dizendo, em venda de até R$30, no cartão de crédito estava parcelado em até 3 vezes, vereador Fernandes. Porém, me parece, isso eu vi bem no jornal Bandeirante, era ontano, e ombro de até R$30, ele parcelava em até 3 vezes. Para você ver a situação que nós estamos vivendo. Então é isso. Então nós, vereadores, temos que reconhecer e temos que apoiar o prefeito. Não adianta ir achando que quanto pior, melhor, e apunhalando o administrador, se ele nada pode fazer no momento. Ele está fazendo isso e pode. Agora, tenha paciência. Fazer dinheiro, eu sei, ele não pode. Demitir, ele está fazendo o possível para poder não demitir agora, para ver se a situação melhora. Mas a situação é essa. Nós sabemos que a folha de voador gira em torno de 800, tanto mil. O INSS da prefeitura é 350 mil. O repasse da AMA é 117 mil. Repasse do hospital é 100 mil. Vem um busto. Não dá 1 milhão 344 mil. Não dá. Então, gente, nós temos que nos conscientizar. E a despesa do nosso município é muito alta. Veja uma folha de pagamento do município de Jerumenha, de Maros Parente. É 160 mil a folha, Tony Almeida, não chega a 180 mil. E o nosso? Com esse ICMS alto que o município vem recebendo, gerou essa expectativa de uma receita alta e a folha disparou. Então a situação é essa, é difícil. E nós pedimos, principalmente aos vereadores da oposição, e vamos ajudar, vamos colaborar, vamos dar sugestões. E nós aceitaremos de todo o prazer, mas não adianta estar criticando, porque esse crítico não vai levar a nada e não vai resolver o problema no momento que nós estamos passando. Muito obrigado.
Nesse momento eu quero fazer as minhas considerações finais, mas quero dizer uma pequena frase que um amigo mandou para mim aqui. Ele diz assim: na longa jornada da vida, muitos mestres encontramos. Alguns seguimos, outros abandonamos. Dentro de todos, um deles é o que mais amamos. O seu nome é simples, fácil de pronunciar. Meu pai. Em meu coração, sempre terá um lugar, sempre para o Senhor. Com essas palavras, eu desejo feliz Dia dos Pais para todos os pais do Brasil, do Piauí, em especial os de Guadalupe. Eu quero mandar um abraço a meu amigo Odório, a meu amigo Carlos Chaga, Emilvan, e interar as palavras do vereador Zé da Inês, quando ele, falando aqui na sua fala, dos poços do interior, vereador. Esses poços, como você sabe, cobrei muito, juntamente ao prefeito, ao secretário de infraestrutura, nosso amigo Tureba. As máquinas vieram, a empresa que ganhou a licitação, vieram para cavar os poços. Eles foram começar lá pela jardineira. Quando chegaram lá, já tinham cavado 70 metros e o poço fechou. Aquela máquina que eles trouxeram para Guadalupe não é compatível com o nosso solo. Tem que ser aquelas de batida, porque a dela é aquela rotativa, né? E fica aí, como lá só é mais areia, o poço fechou. Mas o prefeito Allen me confirmou que estava aí na Teresina conversar com o dono da empresa para que ele pudesse disponibilizar outra máquina para vir fazer a perfuração dos poços. Hoje mesmo eu já conversei com o prefeito, ele em Teresina, preocupado com a situação, como bem falou o vereador Alderico, do nosso município, está lá correndo atrás de liminar para ver se consegue segurar os nossos recursos. Mas ele disse: vereador, não se preocupe não, que o problema dos poços eu vou conversar com o dono da empresa para que possa resolver esse problema. E também ele me disse, quando eu cobrei na sessão anterior, ele sobre as estradas da zona rural. Ele hoje me confirmou que está terminando aqui da localidade Prata. As máquinas foram para um lado, estão vindo pelo outro. Inclusive, hoje, estão no São Pedro. Lá está demorando mais um pouco, porque tem uma ponte e estava estreita. E eles tiveram que botar bastante materiais para enlarguecer a passagem da ponte. Eu só quero dizer que o prefeito Allen tem passado por dificuldade, como outros prefeitos de outros municípios passam, mas o prefeito Allen nunca cruzou os braços. Todos os dias ele está em Teresina, ele está em Brasília, ele está correndo atrás de melhoria para o nosso município. E daí ele tem colhido grandes frutos, porque hoje nós tivemos a felicidade de começar a colher um dos frutos que nós começamos a trabalhar em 2009. Eu digo isso porque participei da equipe que sempre dirigimos a Teresina, a Parnaíba e fomos até Recife, que era pedindo esses terrenos do Vila Nova. Hoje, eu tive a felicidade de ver o nome de 6 familiares que moram nesse bairro, têm a sua casa construída, mas não têm a documentação. E eles agora vão ter. Todos eles vão receber o documento da sua casa, do seu terreno, que a sua casa é construída em cima. Isso é um trabalho de longo período, de longo prazo. Queira você saber, nesse momento, a felicidade que está a cada um daqueles pais de família que ouviu o seu nome ter sido lido hoje aqui, que ele está sabendo que agora ele vai receber o documento da sua casa. Então, nós não podemos dizer que o prefeito Allen nada fez por Guadalupe. Poderia fazer mais? Poderia. Mas ele fez muito. Muito e continua trabalhando, procurando sempre a melhoria para o nosso município. O prefeito Allen é um prefeito que tem responsabilidade. É um prefeito que anda com os pés no chão. Como bem falou o vereador Amadeu Júnior, vereador Alderico, ele nos procurou e disse: vereador, eu vou à última instância para mim não ter que tirar nenhum pai de família do seu emprego. Eu posso cortar algumas gratificações, posso tirar hora extra de alguém, posso cortar diárias, mas vou fazer de tudo para mim não tirar nenhum pai de família. E até hoje ele vem cumprindo. Ninguém sabe amanhã, quando ele chegar, qual a notícia que ele vai nos trazer. E nós sabemos que se o prefeito Allen conseguir, junto ao tribunal, com certeza ele não vai tirar nenhum pai de família, mas se não conseguir, provavelmente, não é só o pai de família que vai perder o emprego, vai ter muita gente que vai sentir na pele. Vai começar por nós vereadores, que nosso recurso que vem para o poder legislativo também vai diminuir. Não, vereador, o próximo ano. O próximo ano. Então, nós também vamos saber na nossa pele. Olha, porque qualquer centavo que vier a mais do seu salário é ótimo, mas qualquer centavo que tenha que tirar é péssimo, é ruim. Eu digo isso porque já passei por isso. Na época da vereadora presidente Francinete, nós ganhamos um valor um pouco acima, quando foi no último ano de mandato do prefeito João Luiz da Rocha, tivemos que diminuir. Naquela ocasião, nós perdemos mais de R$1.000 de salário. É muita coisa. E estamos correndo o risco, vereadora, de acontecer isso no próximo ano. Mas com fé em Deus, com fé na justiça de Deus, nós não, isso não vai acontecer. Porque nosso prefeito, dia a dia, está correndo atrás. E eu acredito no trabalho dele, da sua equipe. Como bem falou aqui o Dejaci, Dejaci saiu da prefeitura, foi ele que pediu exoneração do cargo, disse que tinha que acompanhar mais as suas empresas e estava vendo a dificuldade que o prefeito estava passando, mas não ia cruzar os braços não, ia continuar dia a dia ao lado dele, no dia que precisasse do trabalho dele, na prefeitura, em Teresina, em Brasília, aonde quer que seja, ia estar ao lado dele. Então, com essas palavras, eu peço aos vereadores que fiquem de pé para encerrar essa sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 10 de 8 de 2015. Muito obrigado e boa noite.